Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Você seja muito bem-vindo a mais uma edição do Track Brasilis ao vivo. Meu nome é Murilo Von Groll e hoje estamos aqui numa edição carnavalesca do Track Brasilis ao vivo, aqui com essas figuras inenarráveis do Track Brasilis, começando por, direto do Rio de Janeiro, Alexandre Madruga.
Salve, salve, gente. Bem, para quem já gosta de e pode pular carnaval, saudações carnavalescas. Eu tenho que ficar na minha, porque o pastor briga comigo, hein, Murilo? Posso não? Já vou te chamar a atenção, porque o nosso amigo design me colocou de máscara de carnaval nas redes sociais, gente. Olha como é que vai pegar a mão lá na igreja.
E direto de Campinas, Mariana Gamberger.
Boa noite, pessoal. Pessoal do chat, Murilo, Madruga, Roberta. Eu tô achando muito esquisito, porque assim, não combina comigo eu ser a única carnavalesca desse grupo aqui.
Não, eu pulei carnaval. Eu pulei carnaval, mas não com ornamento.
Pois é, eu também não. Isso aqui é... Minha filha deixou aqui. Eu falei, não, vai, vamos agitar esse carnaval.
E direto da melhor cidade do planeta Terra, Porto Alegre, Roberta Maná.
Verdade, tem que dizer. Boa noite, pessoal. Só quero deixar aqui registrado que eu só não tô com enfeites na cabeça porque a gente não combinou antes. Senão eu teria procurado aqui alguma flor para botar na cabeça.
Bom, a nossa live é carnavalesca, mas o episódio tem nada de carnavalesco. O episódio é dark pra caramba. Como Let's Away é o episódio da semana. Eles não combinaram com o carnaval, né? Isso que é a grande sacanagem, né? Não combinaram com o carnaval o episódio. Uma pena para todos nós que amamos o carnaval. E, enfim, começar falando desse episódio, eu queria recolher as impressões iniciais de cada um aqui. Começar pelo Madruga. Madruga, quais foram as tuas impressões assim, mais gerais do episódio? Gostaste?
Gostei. Tô acompanhando a série. Faz um tempo que eu não venho aqui, né? Então, pô... Eu sou passador de pano no oficial de Star Trek, falando TB. Então, eu estou recebendo da Paramount. Então, eu passo pano mesmo. Tem ideia. Estou adorando a série. Estou gostando demais. Eu gostei muito do episódio. Acho que dentro de uma sequência que vem aí, esse foi bem pensado. Né? Esse foi realmente nada a ver. Não tem nada de carnaval, não. Eu gostei muito do episódio. Eu tenho achado a série com um toque bem interessante. É uma série jovem, enfim, eu tenho acompanhado o debate aqui com o pessoal, tenho acompanhado também os debates nas redes sociais, que não andam tão sociais assim, mas eu curti o episódio. Foi sensacional, uma mudança no final inesperada, enfim, naves, crianças, jovens, mortes, frases relembrando velhos personagens, eu acho que eles estão bem cuidadosos. Estou sentindo muito um toque interessante na série, que é de estar sempre dando esse toque importante de dar uma mensagem fundamental da série. Coisa que nesse nem teve tanto, mas em compensação, a mensagem do que é o universo de Star Trek nesse momento, para essa galera, está sendo bem interessante.
Mari, quais as tuas impressões assim, mais generalistas desse episódio?
Eu achei o episódio interessante.
Vai fazer um comentário, Madruga. Eu acho que o teu som tá um pouco baixo, cara. Dá uma chegada, ou é só pra mim?
Ele tá meio...
abafado, não. Um pouquinho abafado.
Isso. Diga lá, Mari, desculpa.
Eu gostei do episódio, achei ele interessante. Acho que ele tem um ritmo mais lento do que os outros episódios, mas ele tem essa coisa do embate do Nus Braca com a Nala, que é fantástico. A gente tinha um certo receio, quando a gente viu o Nus Braca no primeiro episódio, de que se ele aparecesse muito, ele poderia ser um vilão muito caricato, porque ele está mais exagerado no primeiro episódio, e a gente falou, pô, se o cara for sempre assim, aparecer sempre assim, vai cansar. Mas aqui ele se mostrou que não tem isso. Primeiro que o Paul Giamatti destruiu assim, no episódio, a Holly Hunter também, a conversa dos dois, assim, tem dois momentos de conversa, um primeiro que é mais ele que fala, depois mais ela que fala. Eu achei, assim, sensacional, muito, muito bom. Gostei da parte inicial da Tarima com o Caleb, achei super, assim, né, aquela coisa do amor jovem, fala um pouco sobre limite, fala um pouco da dificuldade de um dividir com o outro coisas muito pessoais. E aí a gente também descobre coisas sobre o passado da Tarima, então tem desenvolvimento de personagens, a gente também descobre sobre o próprio Nusbraka, sobre a Nala. Então, acho que a gente tem a questão do sacrifício da Tarima, do Tomov, do Bavi. Então, eu acho que eles colocaram várias coisas interessantes. O Nus deu um nó nos caras, entendeu? E ele soube ler muito bem a Nala e jogou, né? Ele fez ela acreditar que ela tinha lido ele e, no fundo, não tinha. Mas imagino que ela não vá deixar ele fazer isso de novo. Cara, gostei muito da atuação do Odette Fehr. Ele, como Vance, também está incrível. Ele puto no final, assim, é maravilhoso, assim. Eu quero um episódio em que ele encha o Nus de porrada, como ele falou que ele gostaria de fazer.
A gente já viu o Phil tomando um soco, né? Por favor, a gente merece isso.
Total. Mas tem algumas coisas que eu acho que, assim, a gente vê um pouco a mão pesada do roteirista. Acho que eles queriam chegar num ponto que era arranjar um motivo para eles deixarem a plataforma, esse J-19, uma coisa assim, sozinha, desprotegida, para que o plano do Nusbraka desse certo. Mas achei que eles se enrolaram um pouco nas justificativas. Eu acho que, na realidade, eles tinham uma solução, e essa solução da Sargasso aparecer ali foi meio empurrado, assim, do tipo, não precisava. Mas aí a gente discute com mais afinco depois, né? Mas achei que isso, assim, não gostei muito. Acho que faltou um pouco mais de cuidado ao escrever essa parte. E é isso.
Vê se melhorou o microfone aí, gente.
Continua abafado.
Boa. E tu, quais os teus pensamentos assim, mais gerais?
Então, a Lucy tinha escrito ali que estava com saudade, eu também estava com saudade de aparecer, Lucy. E que bom que eu consegui vir para participar de um episódio que eu gostei tanto como esse. Ali também nos comentários, o Rafael 01 Tavares, ele comentou de um pequeno erro de continuidade no início da história. Acho que ele está se referindo à questão das calças, né? Ai, meu Deus do céu. Do Caleb, tá? Teve uma hora que ele tava de cueca e outra hora ele tava de calça. Eu acho que é. Uhum. Enfim, também me chamou a atenção, mas não achei. Eu concordo com a Mari, assim, no primeiro episódio, nessa questão das atuações, né, do Paul, assim, no primeiro episódio eu fiquei um pouco preocupada, assim, achando que ia ser muito... muito caricato, porque de fato eu achei, assim, eu não gostei da atuação dele no primeiro episódio, e aí, né, eu fiquei pensando assim, puxa, um ator tão potente, né, cair nessa, assim, e nesse episódio eu achei, assim, ó, no ponto, assim, achei tudo muito no ponto, a atuação de todos eles, assim, acho que eles realmente, né, eu já ouvi várias pessoas na internet comentando isso, né, eles mostraram por que eles são atores de Oscar e por que, né, entregaram essas atuações, assim, então achei espetacular, assim, achei as cenas de intimidade entre a Tamari, Tamira, ai gente, eu sou péssima para nomes.
Tarima.
Mas tava ali, as letras estavam ali, era só um...
Eu também sou péssima de nome.
Só mexe. E o Caleb, assim, achei umas cenas de muito bom gosto, sabe? Achei bonitas, que mostraram intimidade entre eles, né? E como a Mari falou, assim, a questão dos limites também, né? De cada um testando, né? Aquela bem coisa de jovem, assim, né? Eles se testando, né? Os dois. Então, assim, em geral, achei um episódio muito bom, assim, achei... eu gostei muito do ritmo do episódio, né? Acho assim, que ele teve... bastante coisa, né? Muita coisa acontecendo, muitos desdobramentos, né? A gente ficou sabendo de muita coisa, assim, foi um tapa na cara, assim, um depois do outro, né? O que a gente foi descobrindo sobre cada personagem, sobre a Nala. Então, assim, um episódio denso, realmente, assim, acho que foi o mais pesado, né? De todos os que a gente viu até aqui. Mas, assim, acho que ele coube bem. E talvez eles também estejam seguindo aquela fórmula que eu acho que funcionou bem para Strange New Worlds, que é um episódio mais leve, depois outro um pouco mais pesado, assim. Então eu tô achando que eles estão conseguindo equilibrar bem o ritmo, né? Os ritmos dos episódios em geral, assim, até aqui.
Antes da gente falar, de começar aí a desmembrar o episódio, Mari, a STXP tá chegando aí, né?
Está, e se você ainda não passou lá no site, dá uma olhada, stx.org, depois você pode olhar ali, estamos vendendo os ingressos no lote 2, então fica de olho, porque daqui a pouco muda o lote, tá? E temos lá a meia social, por enquanto todo mundo paga a meia, e temos também ainda algumas poucas vagas nas duas primeiras fileiras, tem foto com a Robin, autógrafo para você levar aquela lembrança do evento. Então, qualquer dúvida também, estamos em todas as redes sociais e tudo, só entrar em contato com a gente se tiverem dúvida e tal, e convido vocês para irem olhar lá. O evento vai ser 2 de maio, em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Estaremos todos lá, Roberta já está preparada, Madruga, Murilo, todo mundo do TV estará lá.
Pessoal, eu acho que entrando aí no desmembramento do episódio, que é começar pela primeira cena do episódio, que é a cena do Caleb e da Tamir, tá fazendo bem o percurso de roteiro, né, das relações românticas, né? Primeiro eles se conheceram, eles se apaixonaram, eles brigaram, e aí eles voltaram, aí ficou naquela lenga-lenga, aí eles ficaram na festa, agora eles tiveram toda uma situação na relação aí, no começo do episódio. Eles estão fazendo todo esse circuito. Eu adoro filme romântico, acho que a maioria de nós aqui gostamos. E Rô, apesar dele fazer esse clichê, ele faz bem feito. Eu sempre tenho uma frase que às vezes é polêmica, que se é clichê é porque é legal, né? Se não fosse legal, vocês não estariam repetindo. Então, assim, apesar de ser uma relação clichê, ela funciona na maioria dos beats, né? E é interessante porque a gente tem, apesar de a gente ter tido muitos romances em Star Trek, a gente sempre tem romances muito adultos em Star Trek, né? Aquele Odo, uma coisa muito adulta. O Worf e a... Eu ia dizer o Worf e a Troy, mas é de um episódio. O Worf e a Dax. O Worf e a Dax até tem uma coisa mais cômica, mas é de uma outra vertente. Então a gente tá tendo finalmente... É clichê, mas não é um clichê em Trek, né, Rô?
Eu acho... Até vocês tinham comentado, acho que foi no episódio passado, que vocês comentaram, né, alguma coisa disso, assim, que aquela briga no início, no primeiro episódio, entre os dois, foi uma coisa meio forçada, assim, né? Que eu tinha achado também aquilo, assim, tipo assim, gente, não é possível que ela esteja querendo que o cara fale sobre as coisas mais íntimas dele nos primeiros 15 minutos de conversa, né? Acho que vocês comentaram isso no TB ao vivo passado, e achei, assim, muito bem pontuado, né? Verdade, assim, mas nesse episódio acho que eles estão acertando, e concordo contigo, assim, tem essa... que eu acho que é natural também, né? Enquanto as pessoas estão se conhecendo, né? É muito difícil tu ter uma coisa que vá tudo, tudo natural, assim, flua tudo normalmente, assim. Então, eu tô achando super bem construído. E, assim, até pode ser um pouco de clichê, porque, enfim, porque tem que ter a briga, porque depois tem que ter, né, se reconciliar. Mas, assim, até essa coisa, assim, deles não conseguirem se reconciliar porque ela tá nessa situação, sabe? Então já cria também outras camadas até pro Caleb, né? Como é que ele vai lidar com isso, com a culpa de ter brigado com ela? Então, assim, acho que vai criando essas camadas para os personagens terem que lidar. E mesmo assim, eu acho que também não... tem essa questão de não ter uma continuidade, né? De cada episódio ser standalone. Mas ainda assim, eu acho que eles estão conseguindo amarrar os episódios e as histórias dos personagens muito bem, mesmo que a pessoa, né, sei lá, vai começar a ver o próximo episódio, vai pegar o primeiro, né, o episódio 6 para ver primeiro. eu acho que ainda assim eles conseguem, né, fazer uma amarração para ficar coesa aquela história, mas enfim, acho que eles estão conseguindo episódio após episódio construir toda essa história, né? Essa coisa, primeiro, uma coisa meio Romeu e Julieta, ah, tu é da tal escola, da escola de guerra, e eu sou da frota, a gente não pode. Aí daqui a pouco eles já dane essa história toda, sabe? Então, acho que tá muito bonitinho, assim, e muito adequada, né? Porque, como tu comentaste, né, Murilo, assim, uma coisa é o Odo e a Kira, que já são os velhos de guerra, que já sabem, né, como funciona, a gente já tem uma determinada expectativa, e nessa série, o que eu tô vendo, e o que eu tô gostando de ver, sem querer me estender muito nem mudar muito de assunto, mas é que assim, é que a gente tá vendo o crescimento, né, a gente não tá vendo pessoas prontas, porque com 20 anos a gente não é pronto, então assim, a menina, ela tem um breakdown na ponte quando ela vê um cadáver, porque, gente, ela não tá preparada para aquilo, ela tá ali para se preparar. E não era nem esperado que ela visse um cadáver na frente dela. Então, ela vai ter um ataque, né, e vai ter que ser levada para a enfermaria. Então, assim, todas essas coisas acho que vão nos mostrando e vão sempre trazendo a gente, né, para essa coisa. Tipo assim, ó, isso daqui são jovens, eles estão em treinamento, eles não estão prontos, sabe? Então, acho que todas esses elementos vão nos trazendo para isso, assim.
E Madruga, eu concordo muito com o que a Roberta falou, e eu quero adicionar um outro lance que eu tinha, né? Isso que ela fala dos personagens não serem prontos, isso se reflete muito na relação do que o Caleb e até do que eles não contam pro outro, né? O Caleb tá ali todo apaixonado, mas não quer dividir a história dele com a mãe. Ela tem toda uma dificuldade de dividir a história do pai dela, que a gente descobre pelo irmão dela. Então, assim, tem uma série de fatores nesse sentido, né? Do que eles querem ou não dividir com outros, né, Madruga?
Eu acho que a Roberta fez uma síntese importante. Acabaram de se conhecer. Eu acho que não à toa o episódio começa com uma cena quente, incomum até, que a gente não está muito acostumado em vários episódios tarde. Mas eu acho que a cena é propositadamente colocada daquele jeito e no início por conta disso. Já para demonstrar muito mais afetividade e proximidade do que se propõe para esse casal. Então, eu acho que a Roberta sintetizou bem, deve ter esticado um pouquinho, mas ela sintetizou bem em relação ao relacionamento. Eu acho que não à toa o episódio começa assim. Eu acho que é para dar exatamente esse peso emocional, principalmente pelo que terminou o episódio. Eles acabaram, ela acabou, por conta desse relacionamento mais próximo, podendo ter esse contato mais próximo. Então, estou redundante, mas eu acho que foi feito para isso. Não à toa, eu acho complicado que a gente está... Eu andei vendo alguns comentários, falei assim, não, mas podia ter falado disso, não sei o quê. São 10 episódios. E é péssimo a gente vir falando de um por um, porque às vezes o terceiro vai desfazer o que a gente falou no primeiro. Porque parece que é uma construção... Parece não, de fato. É uma construção dos próprios personagens. A gente criticando o primeiro episódio, não, porque, não sei o quê, mas era para apresentar os personagens, gente. Não dava para começar tiro, porrada e bomba logo no primeiro. Tinha que ter uma construção, mostrar os personagens. E a gente comentou em off aqui, a Mari falou, às vezes só na segunda ou na terceira vista do episódio, alguns pequenos detalhes a gente acaba percebendo. Porque, por natureza, a gente está vendo o primeiro episódio totalmente despretensioso. A primeira vista, a gente está vendo o episódio lá querendo mais se divertir, se entreter. Depois a gente vem tentando entender os pequenos pedaços soltos em toda a história. E a gente vai conseguir ver isso na segunda ou na terceira vista. Eu, por acaso, estou vendo cada episódio pelo menos 4 vezes. E estou gostando dos episódios, mas assim, eu a cada vista acabo percebendo pequenas coisas que eu não tinha percebido nas vezes anteriores. Então, assim, eu acho que a construção do episódio vai muito em cima do que é agora o relacionamento do Caleb com a Tarina.
E Mari, se quiser falar também sobre essa questão da relação dos dois, e eu queria que a gente tenha uma coisa muito interessante no começo do episódio, é o seguinte, né? Novamente, a Academy tentando dar um ar, às vezes, mais contemporâneo para a série, né? A gente tem uma música, o Gustavo até achou de quem que era a música. Foi engraçado que sabe que às vezes tenta parecer que só se ouve Beethoven no futuro, né? Então, o episódio tem isso, que já tinha feito, né? E porque Academy é a série mais século XXI já feita em Star Trek, no sentido de que conversa mais com a contemporaneidade, né? Eu acho que esses pequenos detalhes, como musiquinha romântica no começo do episódio, ajudam a fazer isso, né?
Não, com certeza. Eu acho que a edição do começo é muito bonita, a música... combina com o clima ali, e você tem a música de fundo, você não tem diálogo, e aí você vai ouvindo e vai tendo as cenas. Eu achei muito legal. É difícil a gente ter música em Star Trek. Em geral, a gente tem o que é já feito para o episódio, é só aquela música de fundo que não tem, né, não tem, não tem letra nem nada, não é ninguém cantando. Então, oi?
Trilha.
Isso é só trilha, né? Em geral, é raro a gente ter músicas assim, tudo, porque isso custa. Então, é legal a gente ter isso aqui e combina realmente com a série, né? Com o público que ela está querendo falar. Eu gostei. E da parte do relacionamento dos dois, acho que Roberto e Madruga já falaram, eu falei ali no começo, né? Essa questão dos limites e depois o sacrifício da Tarima, ela dizer que ela tem medo de si mesma. Achei super interessante isso. E agora vamos ver o que vai acontecer, porque ela está em coma. O Caleb falou ali no calor do momento, porque ele se sentiu invadido por ela, sem que ele tivesse deixado ela entrar. Me lembrou um pouco o episódio de Strange New Worlds, Memento Mori, quando o Spock faz um link mental com a Laan para ajudá-la a lembrar o lance com o irmão, e aí a coisa se confunde ali, e no fim ela acaba entrando na mente dele, e ele meio que corta ali para ela não saber nada sobre a irmã, tudo. Eu achei isso interessante, assim, me lembrou isso daí.
Bom, estou exatamente no ponto que eu ia tocar agora, Mari. E, Roberto, se quiser dar uma palhinha sobre essa questão do lance contemporâneo, eu queria te perguntar um troço que é o seguinte. Tu não acha, aí, a produção colocando aí todos os detalhes, vamos lá. Tu não acha que isso foi uma discussão que as pessoas estão tendo a respeito desse episódio, que é o seguinte, né? Os Betazetes sempre foram seres... Que é a palavra agora?
Não é telepata, né?
Telepata. E aí, enfim, a Troy lá, que era meia telepata, sempre sentiu a luz do pensamento. Mas aqui tem uma coisa meio Star Wars, assim, né? Meio se comunicar através da força, assim, né? Então, assim, a pergunta que eu te faço assim, não tá meio over esses poderes dos betazoides, no caso dela em específico, assim, porque é uma coisa assim, uma coisa é tu saber ler a mente, outra coisa é gritar no outro lado lá e acabar com a brincadeira, assim. Então, assim, não acha que tá um pouquinho over?
Acho, achei também, eu até tinha escrito isso para comentar, assim, né, das minhas estranhezas, assim, porque realmente, assim, eu entendo ela... de repente ter uma frequência, alguma voz, tipo Duna, né? Aquela voz das... a gente esqueci das... As matriarcas aquelas de Duna, né? De ter uma voz, alguma entonação que possa machucar os ouvidos de alguém. Mas, assim, o que eu entendo? E também, por exemplo, a Troia. A questão da Troia era assim, né? Eles iam botando os poderes, eles iam lançando, tipo assim, deixaram completamente aberto. E aí, à medida que precisando do roteiro, coloca isso aqui também é poder dela, assim, sabe? Uma coisa meio estranha.
E aquele outro betazoide, né? De nova geração, que também teve aquele problema. Que também era de uma. Do acho que era Homem de Ferro, como é que era? O do episódio, né?
Episódio.
Isso aí.
Então, assim.
A gente tem que rever aquele episódio, que acho que vale depois. Mas realmente, a gente nunca viu poderes dos betazoides nesse nível, né? Mas desculpa, Rô, a gente te cortou.
A gente nunca viu dessa forma, assim, e já ficou estabelecido no primeiro episódio que eram poderes diferentes, porém, o que eu achei estranho? Ela estava conseguindo se comunicar com o Caleb, porque ela tem um laço afetivo especial com o Caleb. Então ela conseguia mandar mensagem para ele. E aí, daqui a pouco, por tirar o negocinho aquele, né, de diminuir os poderes, ela consegue se projetar numa nave que deve estar bem longe, né, tipo, muitos e muitas centenas de quilômetros, talvez, e ainda assim, ou sei lá, dezenas de quilômetros, e ainda assim utilizar os poderes. Então, assim, achei que ficou esquisito. Talvez esse seja meu cérebro de Spock já dando spoiler aqui.
E tu, Madruga, também te incomodou com os exageros dos Zoids?
Não. Eu acho que exatamente por conta dessa já referência que passou em Nova Geração. E eu acho que a construção para mostrar que ela era diferente vem desde o início do episódio, desde o início da série, com ela usando um atenuador. E eu logo, no primeiro episódio, eu lembrei desse episódio de Nova Geração, de que teve
segundo, ah, gente, é, apesar no segundo, não no primeiro.
É, sim, é, obrigado.
É a quarta ou quinta vez que se referem ao segundo governo, aí não aguentei mais.
É por aí. Já me relembrou a nova geração desse betazoide diferente. Então, não é a primeira vez que aparece um betazoide diferentão, né? É, aquele tinha uma relação também complicada, e ela já se construiu que ela tem uma relação complicada. E antes de ter o grito, ou seja, é claro que faz parte do roteiro para poder justificar, é, ela ter deixado o pai surdo. Então, já era um link do que poderia acontecer mais à frente. Mas foi construído para ser isso. Não é nenhum estranhamento. Em Star Trek não tem nada de estranhamento, né? Toda hora aparece alguém de uma outra civilização com poderes absolutamente estranhos.
E tu, Mário, que te engata a pergunta já sobre isso? Tu acha que essa questão da telepatia dos dois vai ser uma tônica da relação? Assim, ah, mesmo indo longe e tal, assim, aquela coisa. Que às vezes pode escorregar uma coisa ruim, né? A gente tem vários casos assim, em sci-fi que isso não fica legal, né? Coisa tipo, vira meio que uma bengala do roteiro, né, para fazer essa relação, especialmente quando você está assim, meio super-herói. Assim.
Em relação aos dois, eu acho ok, porque inclusive ela já tinha falado para ele dessa questão dela ser única e de que ela tinha o fato dela usar ali aquele inibidor, era para proteger as pessoas, que ela não tinha condições de controlar. Inclusive, a escolha dela de ir para a escola de guerra tinha sido por conta disso, porque agora ela estava numa situação em que ela tinha menos controle, ela não estava mais na vida dela certinha que ela tinha, agora ela tem outras situações do dia a dia que fogem ao controle. Então, eles já meio que colocaram isso. E aí a evolução do relacionamento dos dois faz com que isso daí possa ser uma maneira deles se relacionarem. Em geral, quando a gente tem essas raças que conseguem ser telepatas, tal, em geral, a gente vê muito entre eles. Então, a gente via a Troy com a Luxuana, elas se falando, mas não de uma raça telepata com uma outra que não era. Então, eu acho legal, assim, se de repente eles conseguirem passar dessa barreira, dessa estranheza do diferente e poderem, de repente, se relacionar dessa forma, né? Eu acho que eles já colocaram ali que ela se mostrou para ele. Ele, num primeiro momento, não gostou, se sentiu invadido, ela pede desculpas, ele fala coisa que não deve, e aí, ele pede desculpas no momento que eles não conseguem mais se conversar, porque não é o momento, e agora eles não têm como, porque ela está em coma, tudo, então, né? Mas eu acho que depois que ela acordar, que ela estiver bem, eu acho que talvez eles possam ter uma coisa dessa, porque ela mostra para ele, olha, esse aqui é um lugar onde é um refúgio para mim. Pô, ela se abriu assim, de coração aberto para ele, contou uma coisa assim super íntima dela e levou para um local onde ela se sente confortável, né? O lance dela conseguir atingir ali a nave, tudo, assim, assim, é o roteiro que colocou isso, a gente pode aceitar que isso é possível, dado que a gente sabe que ela não é uma betazoide comum, ela tem um algo a mais, e aí a gente já viu em outras, né, com os vulcanos, por exemplo, o Sarek conseguiu falar com a Michael e a Michael com ele em mais do que um momento, estando super distantes. O próprio Spock também tem, para não dizerem que é uma coisa que o Discovery falou antes, mas o próprio Spock tem uma coisa dessa de conseguir, sei lá, acho que é naquele episódio da terceira temporada, lá no final, né? Não, ele tem uma coisa que ele consegue sentir, os vulcanos, não sei.
No tempo,
episódio ele está regredindo em uma série de...
Não, mas tem o de Nova Geração, que a Troy meio que foi estuprada, lembra? Que era aquele senhor que entrou no quarto dela, ou seja, teve contato, inclusive, causou impacto na Troia, inclusive.
Mas tudo isso é diferente de destruir um conflito, né, Madruga?
Você impactou a pessoa. A pessoa sentiu um estupro, Murilo. O que, que impactou menos?
Não, mas que sim, Madruga. Não, é, enfim, pois é. Assim, a questão é que são episódios diferentes. Acho que nunca os poderes betazoides foram tão levados. E eu não estou dizendo que é péssimo, não estou dizendo isso. Agora é uma questão factual. Mas enfim, Mari, você estava falando.
Sim, só assim, tipo, poderia ter sido talvez melhor resolvido, não sei. Mas assim, eles colocaram isso. É uma série de ficção científica. Quem disse que ela não pode? Quem disse que ela não é capaz de fazer isso, entendeu? O que diz? O que a gente pode dizer? Ah, não, isso é impossível, né? Então, assim, a gente pode gostar ou não da solução. Eu acho que funciona o fato dela ter se sacrificado porque ela viu ali a situação, viu que eles iam todos morrer, que o Caleb ia morrer, e ela prefere se sacrificar para salvá-los. E eu acho que aí tem uma questão aí que é a questão dos cadetes, que eles colocam, eles estavam ali treinando, e de repente eles se veem numa situação que não é mais treino, não é uma situação controlada, e eu achei legal que ninguém é herói no fundo, os que estão ali na ponte conseguem fazer alguma coisa, mas eles não se salvam, eles têm que ser salvos. Então, eu acho isso legal, que cada um reage de uma maneira. Você vê que o Caleb ali está meio que assim, meio em choque com o que está acontecendo. Ele tenta lutar ali, mas eles não têm arma. A hora que os caras entram ali, entendeu? Assim, o que ele faz no começo, ele restaura a nave para que eles possam, né, o suporte de vida, mas assim, ele estudou antes e é falado isso. Eles tinham uma missão, eles sabiam o que eles tinham que fazer, eles estudaram tudo, então ele já foi preparado porque ele sabia que tinha que fazer isso. Então ele fez o dever de casa. Agora, a hora que eles estão ali na ponte, é totalmente assim. Eles não têm mais, eles não sabem, né? E acho legal como eles colocaram, assim, um ou outro consegue fazer alguma coisa, mas não a ponto de se salvar. Então, eu achei isso interessante. E me lembrou um pouco do Nog, porque ele faz um ano de academia e aí ele é mandado para Deep Space Nine porque está a Guerra Dominion e tudo mais. Então, meio que provavelmente eles estão mandando... Eles, né, não é falado especificamente... Mas eles estão mandando os cadetes mais cedo para poderem aprender na marra, né? E embora aqui não tenha sido feito isso, o contexto que eles estão inseridos não é uma federação em que tudo é legal, tudo é direitinho, é um paraíso. A gente pode formar os nossos cadetes na paz, eles podem aprender, depois eles vão numa nave ou outra para explorar novos mundos e tal, entendeu? Aqui esse contexto não é esse. Então é legal que meio que como o Nog teve que aprender na marra, aqui eles também, de certa forma, também estão tendo que aprender na marra algumas coisas.
Mas até eu queria fazer aqui um adendo sobre isso que a Mari comentou, assim, que para mim foi um dos pontos baixos. Por quê? Isso vai parecer uma contradição, tá? Do início que eu tava falando e tal, que, né, que eles chegam sem ser, sem estarem prontos. E continuo achando isso. Mas assim, eu acho que o Caleb especificamente, assim, até o pessoal tava dizendo lá que ele é meio Mary Sue e tal, e vou dizer que é a primeira vez que eu vejo um homem sendo chamado de Mary Sue, porque geralmente quem resolve tudo é mulher, né, que o pessoal reclama, não. Então eu achei engraçado, mas eu acho que ele é Mary Sue, entre aspas, porque ele foi obrigado, né, ele passou a vida inteira tendo que fugir, tendo que se virar. Então acho que assim, eu esperaria dele... E também do coleguinha do Vulcano, o Bavi, que já passou por essa situação, eu imaginaria que eles fossem um pouco mais proativos, digamos assim. Então, assim, o que, que eu achei? Eu senti que eles chegaram lá na ponte e ficaram, tipo, meio que se olhando, assim, todo mundo se olhando. A Meia Sam, que ela já começou, não, mas tá aqui o computador, adorei a cena dela, assim. Acho que quando ela tá em ação, ela brilha muito, assim, eu adorei aquilo. Mas assim, o Klingon, né, passou todo o episódio só fazendo nada, assim, então, quer dizer, ele quer ser médico, mas então ele não aprendeu nada até agora, eles já estão quase no final do semestre, né, que a gente aprendeu isso no outro episódio, no episódio da Sam, eles estavam comentando que ela não podia se enlistar para a próxima para essa disciplina, porque já estavam quase no final do semestre. Então, quer dizer, já passou todo um semestre, eles não aprenderam nada ainda. Então, assim, eu achei... A mim me chamou muito a atenção, e principalmente pelo Caleb, que sobreviveu nas piores condições, né, fazendo tudo que não deveria fazer, então conseguindo escapar de todo mundo e tal, e aí ele chegou lá e ele ficou meio que paralisado, assim. Eu entendo os outros estarem meio paralisados, né, por tudo, assim. Talvez o Caleb tenha ficado, né, impactado com o sacrifício do professor, enfim, mas... Eu acho que por todas as vivências... Né? Oi?
E com a raça nova. Eu acho que ninguém teve contato com essa raça nova.
É, não teve contato. Mas, assim, o que, que eu acho? Acho que por todas as vivências que ele já teve, eu esperaria que ele fosse um pouco mais proativo, sabe? Nessa situação.
É, mas eu acho que isso que você falou, Rô, dele tá impactado com o sacrifício do Tomov, tudo. Porque logo no começo, eles começam a discutir isso, ele e o Bavi, né? Ele fala... Ah, essa historinha aí é propaganda da frota para trazer as pessoas, porque ele tem essa visão. E aí o Bob fala, não, e se isso, na realidade, é um incentivo, né? Não é incentivo, é uma inspiração. E se isso é uma inspiração, na realidade? Né? Então, assim, o Caleb sempre teve uma visão diferente da frota. E agora, nesse episódio, ele passa a ter uma outra visão. E aí, não sei se ele se sentiu assim. E eu acho que também eles não tinham muito o que fazer. Eles estavam numa situação que eles não tinham, assim... eles estavam esperando as instruções para tirarem eles dali. Eles estavam presos na ponte, a ponte totalmente sem controle nenhum. Daí, eles conseguem restaurar um pouco ali o computador e tudo, porque a Sam consegue... né, acelerar o processo, que eles não conseguiriam, né? Mas, assim, não sei, acho que ele, né, acho que a situação talvez, não sabemos tudo que ele passou, mas, assim, nem sempre a experiência ajuda em algumas situações.
Né? Que, na verdade, também pode acontecer, assim, deu ter uma determinada expectativa, né? Em geral, numa situação dessas, os caras já... Pelo menos eles estão tentando, assim, ah, não, mas calma, tem um duto de ventilação que entra por aqui, não sei o que é. Em geral, eles acabam sendo um pouco mais... tendo mais... buscando alternativas, né? Em geral, assim, né? Pessoal da federação, quando tá numa situação dessas, não acho que era o que eu esperava, sabe? Que eles buscassem alternativas. Beleza, o computador tá funcionando. Enquanto isso, o que que um vai fazer? Ah, vai tentar encontrar o esquema da nave para ver se tem conexão por algum outro lado, com algum pod de escape. Enfim, né? Eles verem o que que dava para fazer dali, assim. Eu achei todos eles muito... resignados, assim, então essa foi uma coisa que eu não curti tanto no episódio, mas enfim, talvez se explique por isso, assim, que realmente não tinha alternativa, que eu acho difícil de acreditar, mas...
Eu acho também que pode ser um impacto, até alguém colocou agora um comentário que esses fúrias, não sei como é que é o nome que botaram, parecem muito os vidianos, e o impacto sobre alguém que tira a carne de outro, ou no caso, eu acho que é um impacto forte. Né? E também, apesar do Caleb ter passado tanta coisa, e já ficou meio evidente que é o primeiro contato com os Fúrias, acho que você ter a impressão de que você ia ser comido não deve ser uma coisa muito interessante. Né?
Não, eu lembrei alguma coisa... Só um segundo, Murilo, desculpa. Eles falam que, assim, nenhum grupo de cadetes... Faz 5 anos que eles fazem essa simulação e nenhum grupo de cadetes conseguiu religar a nave, conseguiu religar o motor lá de singularidade.
Fala em alcançar no máximo 65%. O próprio cara fala, o máximo que conseguiram foi 65%. Da missão,
Da missão. Então, quer dizer, eles já disseram que, tipo, muita gente tentou e não conseguiu... fazer nada, entendeu? Meio que o computador não dava condições. A Senna ali conseguiu um pouco pela particularidade de quem ela é, pelo fato dela ser fotônica, e ela conseguir ali acelerar o processo do...
Não, eu também concordo com a Roberta, a gente vê em todos os episódios, enfim, a gente tem essa coisa que não é a coisa mais original, sabe, que é botar cadetes em perigo, sair de Khan. Os caras correspondem, os caras não se apavoram. A gente foi até 2009, que é outra linha. Assim, eu concordo que esses, em particular, que em tese deveriam ser cadetes, inclusive mais prontos para combate. Esses outros aí ficaram meio assim, perdidos no rolê, não, eu também acho. Mas enfim, mudando de... Fala, Madruga.
Não, e Murilo, o ambiente é em tese, pelo menos no início, o ambiente era controlado. Era um lugar que eles já foram outras vezes e tudo. O problema é que, de repente, se descontrolou. Mas era, em princípio, um ambiente controlado.
A gente propõe a ser cadete da Frota Solar e sair para dar uma banda no espaço. O espaço não é lugar de parque de diversão, né?
É óbvio, é isso aí.
Só uma coisa que eu pensei agora, o Caleb sempre foi sozinho, então todas as situações que ele estava, ele era só ele, ocupar com a vida dele, e de repente ele está numa ponte preso com outros quatro, sendo um que está com a perna meio comida, entendeu? Então talvez isso tenha pesado, o que é bom, isso quer dizer que ele não é uma Mary Sue como estavam dizendo, o cara é falível. Ele não é o cara que sempre vai ter a solução, entendeu? Ele também é humano, ele também pode não ser o cara. Aí é gozado. Se o cara sabe tudo e resolve tudo, reclamam. Aí ele não conseguiu... Então, acho que sim, tem que ter um meio termo ali para os personagens serem interessantes, ainda mais nessa situação. Se a gente tem um Kirk, que o cara já é não sei o quê e tal, então tudo bem, entendeu? O cara sempre tem a solução, ele sempre vai conseguir se resolver e sair de qualquer situação. O interessante daqui é que eles são todos cadetes, eles não têm, eles estão aprendendo. Com certeza eles vão sair mais fortes dessa situação e vão ter aprendido mais com a experiência. Né?
Mas eu queria que
o Roberto falou isso, né?
Sacanagem, porra, a gente não gostava do cara, a gente ficou reclamando no
episódio. Vamos passado. Calma, vamos, não comam a pauta, não façam isso.
Deixa eu continuar no mesmo tema, é porque a Roberta falou uma coisa interessante, expectativa. A gente tem expectativa pela construção de que vem vindo dos episódios, e aí, de repente, nossa expectativa, pá!
São pagos para isso, né, senão eu escrevi o roteiro.
É isso. Murilo, o problema é que essa quebra de expectativa para uma galera é erro de roteiro. Isso é que é o problema.
Tem caso que é erro, tem caso que é assim, do roteiro é uma coisa muito complexa de se analisar. E não só roteiro, mas qualquer obra de arte, então, análise é muito um viés pessoal. Tem coisa que a gente gosta, tem coisa que não gosta. Assim, então, nem sempre que a gente gosta é porque é bom e desgosta que é ruim. Assim, vale para Star Trek, vale para qualquer outra forma de arte. Assim. Então, eu acho que... Acho que é da vida todas essas divergências. Enfim, deu de Caleb também, que nós passamos muito ponto. Mudando de saco para mala, a gente tem nesse episódio, e eu lembro que a gente comentar uma coisa, os programas que a gente fez esperando a Academy, ou os programas, não, né? O programa esperando a Academy, é de que esse era a série de jornada que antes de começar a série era com os atores mais estrelares, né? Normalmente Star Trek aposta em atores. Mas tem casos que não, assim, o próprio Patrick Stewart estava quilômetros de ser o Patrick Stewart que virou quando assumiu. O Avery Brooks tinha uma certa muito longe de atores, né, indicados ao Oscar e vendedores como o caso da Holly Hunter. E aqui a gente teve, quando foi anunciada a série, a Holly Hunter e Paul Giamatti, com os olhos bem abertos, esperando. E aqui é o primeiro episódio que a gente vê realmente eles contracenando. Depois a gente pode mais fazer mais comparações em relação ao episódio 1, mas que a gente vê realmente eles conversando. E é a grande coisa do episódio, né, Mari? Assim, não criticando os outros atores, são muito bons, são muito jovens, tem muito a trilhar, mas a gente vê uma diferença bárbara, né, quando a gente vê o Holly Hunter e o Paul Giamatti em cena, né, especialmente nesses duetos que eles fazem nesse episódio, né?
Com certeza, como eu falei ali logo no começo, é muito, muito boa, assim, a interação deles, o Nus chega numa posição... muito confortável para ele, porque a federação teve que chamá-lo, e é interessante que ele fala assim, como é que era? Porque assim, ele não tem o problema, eles é que têm. Então, se vocês que têm o problema, vocês é que me paguem para eu fazer isso, eu estou tranquilão aqui, vocês querem ou não querem minha ajuda, né? E é muito interessante assim... O mind game que ele faz com a Nala de jogar a coisa do filho, aí a gente descobre que, na realidade, ela tinha uma nave. Também não sabemos, porque, assim, se estava durante a queima, eles não tinham mais o poder de dobra, não podiam usar o de lítio. Então, assim, ela teria tido condições de ir atrás do filho, de chegar até o filho, ou então ela não pôde abandonar a nave, porque aí ficou uma questão de que ela tinha que proteger ali, então ela tem que ficar ali, não salva o filho. E aí ele nos puxa o negócio daí depois do próprio Caleb e tudo, e no final eu achei fantástico, assim, ele falar para ela, é gozado, porque antes você salvou um monte e deixou seu filho morrer, e agora você salva o seu garoto e deixa um monte de gente morrer, né? Ela fez, tipo, o oposto, assim. Então, é interessante que a gente tenha esses dois momentos, que ele, primeiro, ele tá, assim, por cima, né? E aí, depois, a gente tem um segundo momento em que a Nala acha que ela está por cima, que ela acha que ela entendeu, que ela acha que os Fúrias são um problema pro Braca e que, na realidade, a Federação, tanto a Federação precisa dele, quanto ele precisa da Federação, né? E aí, assim, os seus 400 e poucos anos de experiência não foram suficientes para ela entender nos Braca, né?
Enfim,
ela desconfiou, ela sabia que alguma coisa não estava direito e tudo mais, mas assim, o desespero ali de querer, porque assim, primeiro ela não queria, mas o Vance é quem banca, fala, não, vamos chamar o cara e tal, né? E a hora que eles vêm, o Tomov lá, fala, não, agora tem que ser e tudo mais, né? Mas assim, ela sabe que tem alguma coisa errada, não consegue raciocinar e pensar exatamente o que é, mesmo porque a coisa está acontecendo, os caras estão lá, os Fúrias vão entrar na ponte, então também não tem muito tempo de você raciocinar e tentar entender. E aí tem uma cena da Holly Hunter que é animal, assim, que é a primeira vez que eles ficam sozinhos, quando ele manda ela sentar na cadeira, e quando ele vira de costas, você sente que ela está abatida pelo que ele falou do filho. Tem uma hora que ela segura a mão, assim, tudo, mas a hora que ele vira, ela muda a feição, porque ela sabe que ela não pode demonstrar fraqueza para ele. Porra, é fantástico. O que é isso, entendeu? Ela é muito foda.
O que eu acho...
É muito boa também. Vai lá, Rô.
Não, é só que eu acho que, na verdade, o lance dele, assim, né, você estava comentando que ela percebeu que tinha alguma coisa, né, vocês estavam comentando que ela percebeu que tinha alguma coisa, mas não sabia direito o quê. O que eu acho, assim, é que esse lance todo de falar do filho, de todo esse histórico, foi a forma dele desestabilizá-la a ponto dela não conseguir entender o jogo dele, né? Então, ele foi tirando ela do lance, né, e deixando ela naquela situação a ponto dela não conseguir, não conseguir se dar conta do que estava acontecendo. E ela era a pessoa que mais conhecia ele, que mais tinha chance, né, de perceber. Então, ele jogou muito bem, assim, com essa coisa toda.
Não, o peso de uma vencedora de Oscar não é à toa, né? Ela consegue, literalmente, alguém até comentou sobre isso, né? Eu fico impressionado com essas mudanças, e a gente percebe, a gente, telespectador, percebe essas variações de feição no momento da cena. É impressionante como a atriz ela se comporta. É absolutamente fantástico. Eu acho que tem... Obviamente, o cast escolhido foi assim, vamos botar dois caras peso pesado e um monte de garoto. Vai ter um monte de garoto. Então, vamos botar dois caras peso pesado, que é o que vai segurar essa bagaça.
É também, né?
E até isso. Então, você... Mas antagonista, o protagonista, enfim... mas a Holly Hunter, falaram tanto de como senta na cadeira, quanta bobagem, mas enfim... O jeito dela ser, para mim, é absurdo. Cada apresentação dela, esse episódio foi muito forte, desse ponto dela. Eu acho que aquela cena, eu imagino, assim, é delicioso imaginar os bastidores. Imagina aquela cena dos dois se enfrentando, que dá a impressão que ele vai dar um soco nela, né? Qualquer momento eu vou pegar essa mulher pelo pescoço e vou esganar e vou matar. E ela impassível aquele olhar dela para ele, de assim, eu sou gigante perto de você, ou aquela frase que ela diz, né, não somos iguais. Assim, aquilo é fantástico, aquilo é absolutamente fantástico. Imagina essa cena gravada, quantas vezes ela deve ter sido gravada, apesar de são dois belos atores ganhadores de Oscar, como essa cena eles conseguiram entregar, não deve ter sido fácil, não.
E Rô, tu comentou uma coisa, a gente trocando ideia da Holly Hunter pro Paul Giamatti, tu comentou uma coisa no começo, e eu comentei isso na live, comentei na minha resenha do episódio, é que no primeiro episódio eu achava que a atuação do Paul Giamatti tinha escorregado um pouquinho para assim, pro overacting, pro exagero, e era uma preocupação minha em relação aos outros episódios. E parece uma coisa realmente dele tentar achar a voz do personagem, né? Porque aqui é zero over, né? Quer dizer, assim, embora seja um personagem espalhafatoso, ele tem uma diferença entre ser espalhafatoso e ser over, né, Rô? E aquele é espalhafatoso.
É, não, eu concordo contigo. Até o da primeira, do primeiro episódio, ele me lembrou um pouco uma personagem de Strange New Worlds, que tomou conta ali da... que roubou a nave, aquele episódio.
Capitão Angel.
E era uma personagem que eu achei, assim, super, assim, nossa, detestei também, mas era por isso, assim, sabe, aquela coisa, tipo...
Mas aquele episódio é legal.
Tem uma cena maravilhosa.
Eu acho... Pois então, um monte de gente que gosta, mas eu acho uma coisa, tipo, meio... Como é que é aquele filme daquele carequinha que ele tá na cadeira? Sabe? Eu acho uma coisa bem desanimada, assim, eu acho que não cabe muito, assim.
Não se presta fazer isso, né?
É, eu acho assim, acho que até em algumas situações, assim, Strange New World especificamente, acho que conseguiu flertar muito com essas brincadeiras, assim, né, com esses episódios mais brincalhões, mas mesmo nessa situação, tipo assim, era um episódio que tava tão tenso, sabe, a coisa que eu ficava pensando, não, tá cabendo aqui.
Sabe? E mesmo assim não perde, né? Tu vê ele bebendo, experimentando as bebidas, sensacional, cara.
Pois justamente assim, nesse episódio, eu acho que ele conseguiu encontrar, né? Como o Murilo disse, assim, acho que ele conseguiu encontrar o chão do personagem dele, assim. É engraçado, eu assisti a Billions com ele, né? Que ele era o bonzinho, mas que não tinha nada de bonzinho, né? Que era o cara que ia atrás dos caras que... Desses Daniel Vorcaro da vida lá, de Billions. E ele traz, assim, um pouco essa coisa que tu meio que consegue entender o personagem, mas tu odeia igual, sabe? E eu consegui, assim, sabe? De vez em quando ele tinha umas falas, assim, que eu ficava pensando... Nossa, mas ele é gente também. E aí, daqui a pouco, ele dava uma no meio, sabe? Ele falava alguma coisa que eu... Como eu odeio esse cara, sabe?
Não, e a então, demonstração de ódio, né? Como ele odeia.
Mas ainda assim, é uma demonstração que é tão visceral, mas é tão contida ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa, assim, que encaixa muito bem com todas as ações do personagem dele até aqui. Assim, então, eu achei... espetacular, assim, eu não tenho outra descrição, assim, para mim foi tudo, todas as cenas, cada fala dele encaixou, sabe? Ele encaixou cada fala ali e a atuação dele, né, como vocês já comentaram, assim, com a Nala, com a Holly Hunter, foi assim, foi uma dobradinha que, pelo amor de Deus, assim, esse dá muito gosto de assistir, sabe? Embora dê aquela coisa, assim, sabe? Tipo assim, será que eu vou ter uma úlcera no final desse episódio, tanta raiva desse homem?
Mas... É isso. E o término do episódio, né? A última palavra daquilo ali, gente.
Que foi aquilo?
Pelo amor. Pelo amor. A Holly Hunter não precisou falar nada, né? Encerra o episódio sem ela dizer uma palavra. Ela ouviu, calada, e a câmera sai dela abrindo. Não precisa falar nada.
Um laço vermelho, né? Ele termina um presente com um laço vermelho.
Vermelho.
E Mari, ele traz toda aquela questão. A gente não, né? A série vem discutindo há tempo que essa relação dela com o filho, né? A morte do filho, e ela continuou na Forcelar, depois saiu, depois lançou o Caleb, e o Braga traz tudo isso à tona para ela, né? Ela tem que lidar com isso.
Porque, assim, uma coisa assim, ela fala ali para ele, não sabe o quanto ela colocando só uma máscara, mas ela fala assim, né? Que você aprende a lidar com a perda. E acho que, em certo ponto, o fato dela ser uma lantanita... Se os lantanitas não tiverem ferramentas para lidar com perda, os caras não durariam, não viveriam. Porque a cada geração eles estão perdendo dezenas de pessoas, porque eles estão sempre sobrevivendo, estão sempre avançando e estão perdendo as pessoas, né?
E o detalhe, né, Mari, que o Braca fala, né? Você não tem no seu dicionário terminou, acabou. Isso. Aquilo ali é um dado curioso, gente. Aquilo ali é interessante.
Sim. Muito embora ela fale, ele fala assim, ah, seu pai, né, te ensinou e você nunca aprendeu essas palavras, ela fala assim, é, mas eu sou meio lantanita. Então, na realidade, ela também tem essa visão que talvez possa influenciar, obviamente, que ela aí não é 100%, talvez, consiga lidar com isso. Mas, assim, você lida com algumas coisas e talvez, verdadeiramente, ela tenha aprendido ao longo do tempo a se desculpar, talvez, pelo fato do filho. Ela teve que... É até engraçado que o Carrick, no episódio passado, a acusa de ter largado a federação, tal, como que ela pôde ter traído a federação. E aí a gente vê aqui que, de repente, ela foi firme na posição dela de capitã e perdeu o filho por conta disso, porque ela não deixou de agir como uma oficial da frota, né? Mas, assim, nos últimos tempos, talvez pelo fato das coisas que têm acontecido com o Caleb, dela ter visto uma oportunidade de fazer diferença na vida do garoto, e aí ele sumiu e agora ele está aqui, talvez tenha aflorado essas questões, né, dela, algo que tinha sido, que estava resolvido, mas quando você começa a cutucar, as coisas se afloram. Então, quer dizer, a presença do Caleb para ela é algo que talvez não, né, deva lembrar o filho, e é uma comparação que ela não tem como não fazer. Mas você está lidando disso no dia a dia. Agora vem o cara e cutuca, 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 pô, aí não tem como, né? Aí é dureza. Nem, ela tem um sangue frio ali, mas no fundo ela tá pesou.
Uma guerra psicológica, né?
Não, total, total. E assim, e ali quando ela manda ele embora, que ela vai falando com ele. Vai falando, não, né? Quando ela fala, não, você também precisa da gente, tanto quanto a gente precisa de você, e blá, blá, e vai empurrando ele, sim, ele vai indo para trás, vai para trás. Você, ela acha que ela, pô, agora, né? Eu sei o ponto fraco dele, porque ele fala isso. Eu sei tudo qual é o problema de vocês. Agora a questão é você descobrir qual é o meu ponto. E não sei se aqui deu alguma dica com relação a isso. Eu não tinha visto, mas as pessoas um pouco comentaram que talvez aquele momento em que ela, que a gente vê no primeiro episódio, de 15 anos atrás, que ela manda ele para a cadeia, talvez não tenha sido a primeira vez que eles se encontraram. Não sei se ela sabe, porque ficou meio assim, será que... Porque ele fala assim, ah, você... Foi minha professora, você me ensinou de federação, isso e aquilo, tal. Mas, assim, não sei se eles tiveram uma relação antes, talvez ele quando criança, que ela não tenha conhecimento.
Ele só diz que ela foi muito arrogante na primeira vez lá na cadeia, só isso que ele diz, né? A gente não tem uma
referência. Mas a gente não sabe se antes teve alguma coisa, não sei. Fiquei na dúvida, não sei o que vocês acham. Se eles já se conheciam antes ou se esse momento é o suficiente. Porque eu acho que se não é o suficiente para ele ter tanto ódio dela. Ela foi uma pessoa que prendeu ele e acabou. Ele não teria todo um ódio dela, assim, teria estudado.
A Lúcia comentou aqui no chat, o Braca falou que ela foi professora dele. Ela comentou.
Não, mas assim...
Isso já é só do problema.
Eu acho que tem outra conotação essa frase.
Porque ela... nisso, naquele contexto de que ela mostrou que ela conseguiu trazer o melhor dele à tona.
Isso, exatamente. Mas pode ter um sentido, pode ser que remeta alguma coisa do passado.
Uma coisa que acho que pode corroborar a tua opinião, Mari, é quando ele fala que ele odeia tudo que ela representa. Tudo que ela... Isso não é coisa recente.
E ele fala que ele apanhava do pai e tal. Então, não sabemos se ela teve alguma coisa que ela talvez pudesse ter salvado ele e não salvou, e a história dela e do Caleb também tem a ver, de que ele vê que o Caleb está tendo um... Ela abraçou o Caleb, que quer salvar o Caleb, e talvez ela não fez o mesmo por ele quando ele era criança. Não sei. Porque eu não sei se em algum trailer, alguma coisa... eu não sei se ele fala isso no primeiro episódio ou se é uma cena que a gente ainda vai ver, que tem isso daí de que o Caleb... e ele fala assim... por que o Caleb tem um tratamento e eu não tive o mesmo? Então, não sei se tem alguma coisa aí, sabe?
Bom, gente, nós estamos com uma enquete rolando aí com 22 votos. De mais 40 pessoas e 22 votos na live de mais votos. Aí a pergunta é, o que você está achando da primeira temporada de Starfleet Academy? Ótima, boa, regular ou ruim? Votem. Vou fazer uma votação rápida aqui entre os live streamers. Não é para dar discurso, gente. É só ótimo, bom, regular ou ruim. Madruga.
Eu acho ótimo.
Mari, ligar o mic.
Ah, desculpa. Eu acho muito bom. Ótimo. O mais de cima,
Roberto.
Aí.
Eu tô achando ótimo.
Também estamos ótimo. Então, nós quatro aqui, sendo super, super chiques. Eu também estou achando ótimo. Quatro.
Mari, só que não, o ótimo é que a gente tem um super chat aqui.
Isso, eu ia dizer. Acho que obrigado, Gesiel Silva, pelo super chat, Verber. E você que está aí, que quer participar da conversa, também mande um super chat. Acho que a mãe do Caleb é a arma secreta dos Braca. Eu também acho por aí. Embora ache que o Caleb foi pra academia pra achar a mãe e se esqueceu da mãe, né? Arrumou outros afazeres, né?
Eu acho que ele não esqueceu, mas ele tá tendo paciência, né? Que ele sabe que não é uma coisa... então tá. Agora que a gente já tem acesso aos mapas dos Beta Zed, tá ali. Porque ela fugiu, né? Teve um episódio que foi dito que ela fugiu. Então, a federação estava procurando ela.
O Marcos só comentou... sabe que ela passou pelo planeta lá, planetoide lá, passou por lá.
O Marcos comentou se ele não poderia ser. Não poderia ser professor, porque ela virou professor Bajor depois que ela saiu da frota e tinha mandado ele para cadeia, e aí saiu da frota e foi para Bajor.
É que a gente não sabe se ela não era professora antes, né? Que com
400 anos. Mas não foi essa questão. Mas antes de continuar o papo, Mari, o Cine Track novo está chegando aí, né?
Sim, é dia... É 14 12. De março.
14 ou 12?
Deixa eu ver aqui. 12 de março.
Tem teremos... que combinar com as amiguinhas, Murilo. Não dá para começar assim. Toma!
Botei na fogueira.
12 de março é o dia da exibição do último episódio de Starfleet Academy. Então, nós estaremos lá no Cine LT3 em São Paulo, para ver o 9º e o 10º episódio. Quem é de São Paulo, da região, que pode ir. Estamos vendendo os ingressos. Está lá, só entrar na página do Trek Brasilis. Já vendemos a maior parte. Então, se você quiser garantir a sua
presença,
corre lá. Corre. Ajuda aqui do chat. Muito obrigada. trekbrasilis.org/cinetrek.
Tá acabando.
Vamos lá, estaremos lá. É muito divertido, muito legal. Assim, é uma experiência muito legal poder assistir os episódios com a galera. É uma sensação diferente. Vale a pena. Se você puder, estamos lá te esperando.
E para todo mundo que tem algum tipo de crítica específica, é uma experiência. Você, no coletivo, você muda a tua perspectiva. Vai por mim. É uma experiência sensacional.
Bom, gente, voltando ao episódio, a gente tem aí a questão seguinte, né? O nosso amigo Bavi bateu as botas aí no episódio. E é interessante que é o seguinte, né? Ele era um personagem que era recorrente. Ele não, acho que não era relevante, mas quando era falando nele, você comentou no episódio passado, ele tinha uma coisa assim meio tosca, assim, até no figurino e tal. E eles escolhem ele para ser a primeira vítima. Não sei tu, Madruga, mas eu não esperava, assim, que eles iam matar um cadete, assim, logo na primeira temporada. Foi uma bola meio curva para mim. Para ti também não foi?
Tu vai me perguntar se eu gostaria que alguém que ele morresse, eu ia te dizer que não. Mas assim, o tipo de episódio que foi, a ideia foi impactar forte, né? E a morte dele acaba sendo isso, né? Mas a gente está perdendo alguns personagens que podiam ser mais interessantes, a gente vê mais Mas é, eu acho que é proposital, eu acho que é o impacto de perder. Essas, algumas coisas que me surpreenderam no episódio foi as mudanças e as mortes, enfim. É, achei bem legal, né? Até o Tomov, né? Como é que é o nome? Cara, Lomov, assim, o chefe do... Pô, que, o cara pareceu legal, né? De repente, poder ver ele dando uma azar, morreu. Então, gente, tem dessas. Eu achei que a gente tem via, eu acho que a gente, isso é um sinal de que a gente, a qualquer momento, a gente pode estar aquele personagem que a gente está meio querendo ver mais e, de repente, sair da série.
É, ó, bingo. Para mim, é isso daqui, ó. O objetivo da morte dele.
Ah, acho que não, porque é parte do âmago da série é a rivalidade. Acho que é uma coisa muito definida da série.
Mas então, em algum momento...
um elemento da série desse tamanho.
Mas acho que em algum momento isso tinha que acabar, e isso daí vai aproximá-los.
É, a mudança, isso...
Mas não vai acabar a rivalidade. Muito difícil eles abrirem mão de uma coisa tão forte do lore da série. Assim.
Fica evidente o impacto no Caleb, né? Eu acho que assim, quando ele fala assim, pô, o cara morreu, ele se matou, né? Ele fala assim, ó, ele tirou a própria vida lá, ele já fica assim, como assim? Aí o cara fala, aí vai com aquela frase que a gente já conhece há muito tempo, né? Então, assim, que sinal, né? A gente que é track antigo vai ouvir aquela frase e vai ficar assim, cara, aquele velho personagem. Mas, enfim, mas para quem nunca viu, também super bem encaixado, né? Que é colocado. Então, para o Caleb, eu acho que vai ser interessante, né? dele começar a perceber o sacrifício dos outros pela maioria.
Eu acho isso, queria saber a opinião da Mari, que eu acho que vai ter mais efeito sobre a jornada pessoal do Caleb de entender a importância do outro que necessariamente uma relação da escola de porra, é o âmago da série isso, assim, eles não vão transformar a série numa série adulta porque o cara morreu, entendeu? Então, eu queria saber como tu vê que o Caleb vai ter um desenvolvimento assim, a partir disso, eu acho que vai ter muito.
É, assim, sim, eu acho que tem um impacto pessoal porque desde o começo do episódio, a gente vê essa construção. Então, né, tem o que eu tinha falado lá, quando eles estão indo para a nave, que eles estão discutindo lá, que tem a HQ, que fala sobre a história da Miyazaki, e o Caleb fala que aquilo é tipo propaganda da frota, e o Bavi fala que isso para ele foi uma inspiração. E aí, ao longo do episódio, eles vão tendo um entendimento de um e de outro, principalmente ali na ponte, e aí eles se olham, tal, e falam, não, beleza, tipo, estamos trabalhando junto, tal, mesmo porque quando eles entram ali, que depois que eles discutem esse negócio da HQ, o Tomo fala, não, vocês se concentrem aí, que vocês têm que trabalhar juntos, isso é um trabalho em equipe, blá, 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 vocês não vão conseguir se vocês não trabalharem juntos, né? E o outro lado, não acho que seja o âmago da série essa rivalidade entre eles. Eu acho que o que é importante é aonde eles querem chegar. Eles querem mostrar que a visão de você ter a Academia da Frota é o que, nesse momento, agora, é o que eles precisam. E não mais a Academia de Guerra, a Escola de Guerra. A Escola de Guerra foi importante durante a queima, enquanto eles não podiam usar o dilítio, que eles tinham que se defender. E agora, a introdução da Academia da Frota novamente, de você ter uma nova turma, é mostrar que a Federação está se reconstruindo e está num momento em que ela pode buscar a ser o que ela era antes. E é esse o objetivo. Então, em algum momento, eles querem que as duas coisas se fundam. Eles não querem que a Escola de Guerra continue, eles não querem que continue com essa mentalidade de você ter uma frota que só se defenda. Então, eu acho que sim, o objetivo aqui, talvez, da morte do Bavi, tenha esse lado de fazer com que agora eles se juntem. Corre o risco, como alguém colocou aqui, corre o risco de... o outro lado de aumentar a rivalidade, tal, por que ele morreu e o outro não, tal. Não acho, ainda mais que tinha o Kyle ali para contar.
Mas é possível.
É possível.
Eu vou mais por aí, eu acho que ele tem mais ou menos.
Ficar enrolando a coisa. Não gostaria. Se for para esse lado, acho que vai ser ruim. Mesmo porque.
Mas, Homério, não vai ser nenhuma coisa. Homério, também não vai.
Chata de que, uhum. que incentivasse essa rivalidade. Ele e a Romulana, eu esqueci o nome dela. Então, assim, não sei. Não acho que eles vão para esse caminho. Prefiro que eles não sigam por esse caminho, prefiro que agora eles passem a ter um entendimento maior e ter uma conexão maior, ainda mais que tem o Caleb com a Tarima, a gente vai ter o Jaden com o Kyle, sabe? Então, acho que, assim, a morte do Bavi não tem influência só no pessoal da Escola de Guerra. Tem também no pessoal da Academia da Frota.
É, então, não é um impeditivo, como a gente falou, é porque, por acaso, aquela outra, que acho que é Romulana, né? Aquela, a outra que é da Escola de Guerra, que era meio líder com ele, né? É, de repente, aí vai lá, porque ela não está presente, de chegar lá na academia, de chegar... ele foi com vocês e morreu. E aí criar um problema pode ser, é possível, não é nada improvável que isso aconteça, não. Até porque o que o Murilo falou, são jovens... com outros tipos de hormônios que pode causar isso. Sim, eu acho que a galera que não está presente, que não viu o que aconteceu, pode dizer, ah, o cara foi lá com vocês e morreu. E é possível. Não é uma narrativa muito estapafúrdia, não. Eu acho que pode acontecer. Para manter esse ambiente de conflito, de rivalidade, tá aí um caminho absolutamente sedimentado para isso.
E tu, Rô, o que tu pensa sobre essa?
Desculpa, eu tava lendo aqui os comentários, o pessoal falando aqui sobre a morte, sobre a questão da rivalidade e tal. Não, gente, eu acho que são dois caminhos possíveis, né? O que eu vou dizer para vocês? Eu não gostaria que aumentasse a rivalidade, porque, na verdade, eu tô achando esse plot muito chato. Por isso, não se faz sentido, eu não tô nem entrando nesse mérito, tipo assim, eu tô achando muito chato essa coisa, tipo assim, ah, não gosto de vocês, ah, não gosto de vocês, mas até entendo que jovem, mas assim, ah, gente, será
mas
que...
Mas faz sentido, né, Roberto? Faz sentido.
Já não vão ter passado por essa, ai, gente, passou. Mas eu não sei, mas é isso, assim, é uma coisa que esse é o plot que eu pego o celular pra dar uma olhada, sabe, quando começa a dar, assim, que revira os olhos. Então, tomara que não piore, tomara que sirva para uni-los e faz sentido para mim essa questão da junção das escolas. E eu acho que esse episódio especificamente, assim, foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, que eu gostei bastante, foi a relação da Nala com aquele cara que também acho um pouco caricato, aquele da escola de guerra, né? Que no episódio passado, assim, ele tinha aqueles piti, aquelas coisas, assim, vocês até comentaram aqui na TV ao vivo, assim, ele tinha aqueles piti, ai, vou embora daqui, tá? No meio da janta, não sei o quê. Então, enfim, né? Uma pessoa muito especial, né? Um cara muito especial. Mas, assim, eu gostei da relação que eles estão criando, sabe? Acho que eles começaram nesse episódio a criar uma relação de confiança que espero que vá... E talvez até possam ir também por esse caminho. Daqui a pouco os dois estão criando essa relação de confiança, enquanto os cadetes estão se distanciando, e aí eles juntos é que vão ter que trabalhar para mostrar a união e tal, e que está todo mundo no mesmo barco, né? Então, de repente, pode ser esse caminho. Não sei, vamos ver.
E acho que o discurso do Vance no final mostra bem isso, que o Guda Costa falou isso daqui, e eu acho bem isso, do tipo... O Vance fala, o Nus Braca é o nosso inimigo e ele tem que ser caçado e a gente não vai parar enquanto não encontrar o cara, entendeu? Então eu acho que esse deu o tom do que vem pela frente. Tanto o Nus Braca dizendo que tem um presente para Nala, que não será um presente nada agradável, a gente tem também do lado da Federação essa coisa, porque mexeu nos brilhos de todo mundo. A Nala, por aqui com ele, e o próprio Vance.
E fazer uma menção honrosa à cena do Vance com o Braca. Dele falando que adoraria meter a porrada nele. Aquilo foi sensacional.
Muito bom aquilo. Porque eu vi que ele é muito bonzinho, ele é aquele cara fofinho, bonzinho. Aí ele dizer que...
Primeira vez que a gente...
Gente, antes da gente ir para os momentos, eu quero discutir mais uma coisa, uma coisa que eu acho super válida nesse episódio. Esse episódio teve algumas críticas por causa de ritmo, né? Eu achei que às vezes no miolo ele tem alguns problemas e tal. E é uma questão que a gente veio batendo aqui, episódio após episódio, batendo não no sentido ruim, batendo no sentido de que a gente discute sobre isso, é que a Carmen realmente endereçou uma hora como a sua média de tempo de episódio, né? O que é a média mais alta do Star Trek, porque é curioso, já que é uma série teen. Eu queria perguntar isso para vocês, se isso é uma coisa que está incomodando vocês de modo geral na série, se isso é uma coisa que incomoda nesse episódio, porque esse episódio é o segundo episódio já que eu olho e falo, se tivesse 10, 15 minutos a menos, acho que ele talvez tivesse um ritmo melhor. Vou passar pela Mari agora.
A pergunta boa para a Mary, mas pode começar tentando responder essa pergunta. Vocês percebem passar uma hora?
Percebo.
Eu não. Mas assim, eu entendo o Murilo. É engraçado que uma série que é voltada para o público jovem, você ter uma hora de episódio. Assim, para mim não me incomoda, poderia até ser mais, não tenho esse problema, porque eu sou de uma outra geração. Mas vejo que tem uma certa contradição aí, porque a priori a coisa teria que ser mais rápida. Mas acho que acontece tanta coisa no episódio, que eu, pelo menos, não vejo o tempo passar. E assim, tenho assistido com as minhas filhas, principalmente com a mais nova, porque a mais velha estava viajando, então ela não viu os últimos 3 episódios. A mais nova já viu, só não viu esse daqui. Hoje a gente começou a assistir, mas acabamos não podendo terminar. E não a vejo querendo olhar no celular, prefiro fazer outra coisa. Hoje de manhã ela estava no computador, sei lá, jogando alguma coisa. Eu falei, vamos assistir? Na hora ela falou, vamos. Eu falei, opa, então alguma coisa tem aí. Porque ela deixou de fazer uma coisa que ela estava fazendo para vir assistir, não só para assistir, fazer uma coisa com a mãe. Ela não deixaria de fazer alguma coisa só para fazer comigo, se ela queria, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem um plus aí e acho que ela está ok, entendeu? Com isso. Mas, claro, não é todo jovem, né? Esse negócio, esse lance dessa... desses vídeos de 10 segundos e plá, 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 o tempo todo passando e passando e passando e tal, até que o Gus colocou aqui que é uma coisa interessante, né? É muito educativo você fazer com que a molecada fique uma hora na frente da TV em vez de ficar no TikTok, no Instagram. Então, assim, alguma coisa eles estão fazendo certo, se eles estão colocando isso e as pessoas estão interessadas, né?
Eu acho que também é uma boa, como a Mari falou, a idade das tuas filhas, né? Acho que é importante até ter uma referência, né?
É 18 e 20.
Eu acho que é uma mudança, Murilo. Eu acho que é uma mudança. Teve uma mudançazinha assim, O primeiro episódio foi até mais de uma hora. Então, assim, eu acho que para essa série a gente já viu uma mudança com relação às outras, com relação ao tempo de episódio. Mas vai lá, Beta.
Desculpa, Rô, pode ir.
Não, só ia comentar que eu não sinto passar também. Esses últimos, especificamente, não senti passar. Acho que teve um ou outro episódio que eu achei, mas aí é porque não estivesse tão curtindo tanto plot, né? Que eu comentei que o primeiro, assim, eu tava achando chato, não tava gostando, né? E aí fiquei no celular, mas enfim, em geral eu não me importo também.
É uma mudança, porque assim, Star Trek sempre teve muita relação com a TV. E aí tinha que ter lá os famosos 40, 42, 45, porque era o pacote de fechar na grade de uma hora. O streaming veio para acabar com isso, né, gente? O streaming chegou para dar um bico nessa regra e dane-se que não tem comercial. Então, eu acho que é mais pensar no enredo em si, na situação em si, e trabalhar. Eu acho que Star Trek, pelo menos nessa nova fase, teve. A memória boa aqui, o Salvador, que tem memória boa, o Murilo também tem, o Mary pode lembrar, mas quantos episódios passaram de uma hora nessa nova era de Star Trek?
Poucos.
Então, é uma mudança. Como o Murilo percebeu, uma hora, eles estão trabalhando com um novo time.
Vamos para os momentos, turma? Vamos começar, então, com o momento carimbo.
Teremos unanimidade
do nosso amigo Mário.
Nossa, não sei. Quero ouvir vocês aí. Carimbo do Dini, fiquei pensando aqui, mas...
Eu achava até que seria fácil. Tem uma frase que é carimbo do Dini.
Qual? Ok. A frase da reprodução da frase do Spock.
É, mas não foi o Dini que escreveu. Inclusive, o Dini não era muito fã do filme.
Não, mas... Ela é absolutamente canônica.
Não, é, mas tem muita coisa canônica aí que o Dini não gostava. O Dini queria descanonizar o Dini. É, eu acho que ele nem gostava. Mas
essa
é a tua, Madruga?
Não, essa é a minha. Eu quero ver os outros.
Roberto?
Eu gostei, acho que eu vou seguir o Madruga, porque não pensei mais nada ali.
Isso aí, então.
Eu não colocaria essa, porque assim como o Nus falou pra Nala, ela, em um momento, ela fez no outro, não.
Verdade.
Vamos lá pro momento cérebro de Spock. Roberta,
eu tinha um na ponta da língua e eu esqueci.
É o erro da continuidade, Roberta? É o erro da...
Não. Ah, não, aquela não merece cérebro de Spock, né,
não,
gente?
Não, a Roberta falou no começo, era o...
Eu nem percebi.
Os poderes over da...
Isso, é isso mesmo, obrigada. É isso. É o grito Banshee da...
Eu nem percebi o da calça, confesso, gente.
É coisa de gente muito chata, Madruga.
Não tem, Madruga?
Cérebro de Spock, rapaz. Difícil, hein? Difícil. Eu não visualizo nada, não. Difícil. Não sei se a Mary tirar alguma coisa da cartola, mas fora isso.
Vai.
Não, eu tenho uma coisa que a gente não discutiu, que eu falei logo no começo lá, que é uma, do roteiro, porque assim... Eles traçam um plano que a Gênesis coloca lá, que ela tem uma maneira de achar a nave que está camuflada. E aí eles falam, nós vamos achar a nave. E aí a Tarima vai avisar, através do Caleb, para eles ligarem o motor. E quando ligar, vai desestabilizar lá o campo, sei lá o quê, e eles vão conseguir teletransportá-los dali. Beleza, esse era o plano. Não precisava de mais nada, certo? Aí... Quando eles conseguem que o Nus Braca diga para eles como combater os Fúrias, eles resolvem que eles precisam da nave Sargasso para ela emitir um raio sônico para destruir os carinhas. E aí, do tipo, a nave Sargasso passa a ser o modo como ela ia chegar, eles iam descobrir onde a nave estava, a Sargasso ia chegar, ia emitir um negócio, e aí ia causar uma ruptura lá no campo, sei lá o quê, e aí eles iam conseguir teletransportar os caras. Então, fiquei meio sem entender, entendeu? Aí, o que acontece? Eles só fizeram isso da Sargasso chegar ali para deixar a plataforma J-19 sem nenhuma proteção.
Desguarnecida.
Agora, porra... Essa nave Sargasso é uma nave que, se ela estivesse lá, ela teria conseguido combater 6 naves da Venari Hall. Era uma puta de uma nave. Só que ela chega ali e toma uns tirinhos e já fica inoperante. Tipo, o outro plano lá que eles tinham não ia dar certo, entendeu? Então, sei lá, embananaram muito aí, acho que isso daí depõe um pouco contra o episódio, poderia ter sido melhor isso daí.
Antes da gente ir para um momento de emoção, quero pegar um superchat, um lingote de cobre, do Nani, peculiar. Mas os jovens estão assistindo mesmo, são só os velhos saudosistas. Eu sou jovem, eu estou assistindo.
O Murilo é jovem e velho ao mesmo tempo.
É, assim, tá em primeiro lugar lá no Paramount Plus, né, do Nelson vem tão bem, assim,
é difícil hoje, né, a gente saber a
audiência,
da audiência, né, não tem mais...
E qual é a tua expectativa, né, assim, que não virou a nova Stranger Things, acho que é notório, assim, às vezes tem sucessos a
fazer muito eu acho que, assim, algumas comparações, acho que foi a Nívia que falou no nosso grupo isso uma vez. Como é que era a série da Globo, gente? O pessoal está fazendo comparação de
Malhação.
Aí fala, mas é a Malhação de Star Trek. Gente, se for a Malhação, é bom. Eu não estou dizendo nem pela qualidade, não, estou dizendo pelo tempo que ficou no ar.
Não, e compara
com... Eu não tenho dúvida nenhuma.
Estão comparando com Barrados no Baile, colocando como se, como se fosse uma coisa ruim. Porra, Barrados no Baile foi um sucesso.
As pessoas estão perdendo a noção... As pessoas estão perdendo a noção de adjetivando negativo algo que foi extremamente positivo na época. Sucesso, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. É até legal, tomara que comparem mais, porque esse sinal de que é bom.
Gente, momento chip de emoção.
Ih, deu ruim. Peraí.
Posso começar?
Começa.
Vai.
Eu gostei da relação dos irmãos, da Tarima e do irmão dela. Achei muito fofinhos. Aquelas conversas deles e tal, tipo, eles... numa situação super tensa ali na ponte, e aí ele fazendo brincadeira, ah, foi até bom ele ter explodido, ele ter parado de ouvir, porque ele estava aprendendo outro instrumento.
E explicou até o pai surdo, né? Já aproveitou, já explicou, ele é surdo por causa disso.
Sim, mas achei bonitinho aquela... toda a relação deles, na verdade, ao longo do episódio, no final.
Madruga?
Aí, pá. Puxa pra Maia. Cara, eu sei lá, chip de emoção do episódio, gente. Mari, de repente você me tira dessa.
Não tem nada assim fortíssimo como a gente pensar no episódio passado, por exemplo, sabe? Eu chorei toda vez que eu acho que eu assisti esse episódio, eu vou chorar, né? Tudo bem. Mas esse daqui, assim, não tem nada assim muito. Mesmo a morte do Bavi não tem um impacto. A gente, na realidade, odiava o cara. Talvez é depois que a gente reflita. Pô, agora que ele pareceu ser um cara legal, pô, mataram ele e tal. Mas, assim, só para assim, falar, eu acho que eu gosto da cena de abertura do Caleb e da Tarima. Acho super fofo.
Eu ia
assim,
falar isso.
Uma coisa de cumplicidade, uma coisa super bonitinha. Do amor jovem ali.
Não é o chip de emoção que normalmente a gente fala, né? Mas eu acho que essa emoção... Essa emoção, a cena foi gravada cuidadosamente, né? Tu vê que os enquadramentos foram feitos de maneira proposital, obviamente, mas os enquadramentos foram delicados, vamos dizer assim, para a cena. Obviamente, eles sabiam que essa cena em Star Trek ia impactar. Obviamente.
Mas nem achei assim, Madruga, tão
ácido. Mas eu acho que não é. Mas eu acho que é exatamente isso. Não, eu estou dizendo exatamente isso, Murilo, porque essa era a sensação que eles queriam. De não ser assim, a pessoa esperar. Ah, não. Fizeram a cena, ela foi muito delicada, soube tirar os momentos bem recortados, com muito slow. Né? Deu para ver que não foi nada quente. Foi algo delicado. Eu acho que a cena foi feita. Eu ia falar que o chip de emoção era esse, mas é que a gente sempre fez o chip de emoção com outro tipo de parâmetro. Mas é um chip de emoção e uma abertura de episódio extremamente diferente.
A minha abertura também, achei a cena mais bonita do episódio. Vamos lá com a passão do tempo. Controle do cânone. Patrulheiro da live, nada que tenha ocorrido. Alguém aí?
Superchat, não, superchat.
Você é o patrulheiro nosso. Ah, não. O superchat aqui, ó.
Não. Já tô lamentando. Obrigado, Rafael Tavares. Já tô lamentando que você está chegando ao final da temporada. Todos nós.
Já estamos na metade, já metade final, né? Já estamos indo pro 7.
Estamos na finaleira. Gente, então acho que é isso. Acho que a gente recorta um bom episódio. Queria agradecer a Mari, o Madruga, a Rô. Todo mundo, o senhor de Madruga e a senhora Roberta, tem que aparecer mais aqui no TV Ouvido, não pode aparecer.
Me permita me justificar, gente. Domingo eu tô na igreja, então o horário não dá porque eu tô exatamente na igreja. Aproveitei que é hoje, enfim, o Rio de Janeiro vocês conhecem carnaval, né? Quem aí não conhece Rio de Janeiro do carnaval, então fica difícil andar na rua. Então hoje o culto foi cancelado. A gente nunca faz culto no domingo de carnaval porque a cidade... Pelo menos o trecho que a gente está aqui fica intransitável, porque são blocos e mais blocos na rua, não dá nem para chegar na igreja. Então, como hoje não teve igreja, eu fui o primeiro a levantar o dedo lá, eu estou livre, porque eu tenho vontade de participar mais para voltar aqui mais vezes. Mas também o TB News está voltando daqui a pouco, tá, gente? Também estamos voltar de volta também nas nossas segundas à noite.
E lembrando, trekbrasilis.org/cinetrek. Passa lá para comprar o ingresso para o dia 12 de março.
Pra corre que tá acabando! Corre que tá acabando, gente! Tá? O negócio tá enchendo lá.
Episódio de Starfleet.
Então é isso, gente. Obrigado a vocês. Obrigado a você que nos aguentou aí 1h37 falando sobre o Star Trek Academy. Um excelente domingo, um excelente carnaval para vocês. Com muito amor, com muita luz. Nos vemos domingo que vem no mais um TV ao vivo, menos carnavalesco. Então aproveite bastante.
Ô, superchat, Murilo, tem o último. Tem último.
E aí, ó, ainda bem que eu fiz um lariceiro no final. Lenin Christi. Já pode apostar que Caleb é filho nos ou tá sendo ainda? Nunca me ocorreu isso.
Ah, que tempo! Não, não. Não é absurda a hipótese dele.
Ai, meu Deus, a Roberta criando as teorias de conspiração. Vai dar ruim.
Não é absurdo, gente. Ela estava presa lá no planeta, sem comida, e o Nus cobra dinheiro ou alguma coisa.
Olha aí.
Para você pensar,
a gente não sabe. Meu Deus, o carnaval vai ser. Ninguém vai pensar em carnaval, vai só pensar nisso aí agora.
Bom carnaval, galera. Enfim, então, gente, de novo, aproveitem, um bom carnaval, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Where no man has gone before.